Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Jardim espaçoso e todo iluminado, ao fundo uma casa de campo de bela aparência, assobradada e com escadaria na frente. Pelas janelas abertas vê-se brilhar as luzes. Bancos de relva no jardim. À esquerda um caramanchão coberto de jasmins, perto dele um portão de grades de ferro. Cena hereditar, um baile de marasca, música e ruído de festa. Os máscaras sobem e descem pela escadaria, e aparecem às janelas, dirigem-se uns aos outros. Dois máscaras. O primeiro sentado em um banco. O segundo chega e pousa-lhe a mão no ombro. Segundo máscara, rebelo máscara, por que deixaste o baile? Esperas ou descansas? Primeiro máscara, a esperança é falar como a mulher, e o descanso é o marido fidelíssimo da preguiça, aborreços a ambos. Não espero, nem descanso. Segundo máscara, dá-me então o segredo de tua vida. Primeiro máscara, medito sempre, e ainda mesmo quando trago uma máscara no rosto. Agora estava pensando na grande loucura de um baile de máscaras, e procurava determinar certeza quem é a pessoa que o baile em que estamos. Assiná-la? Como tendo menos juízo. Segundo máscara, isso não tem que ver, é o dono da casa. Primeiro máscara, pois enganas-te. É o credor ou são os credores do festeiro, que provavelmente nunca mais tornarão a ver o cunho do dinheiro que emprestaram para as despesas da festa. Segundo máscara, és má língua e te levantas contra o santo e contra a esmola. Primeiro máscara, esquecia-me dizer-te que a meia hora perdi um conto de réis ao lansquenete. Parei na dama de copas, que de vezes consecutivas deixou-se cair no lado direito. Oh, uma constante assim. É a primeira vez que encontro. Segundo máscara, e achas que deves desforrar-te do dono da casa. Primeiro máscara, desforrar-me. Pronunciaste uma palavra de bom agouro. Voltemos ao baile, e na sala do jogo paremos de parceria na primeira carta. Segundo máscara, menos se a carcata for alguma a dama, porque as damas. Cena 2, reeditar aos dois maras, que logo se retiram. Fabiana, Filipa, Frederico e todos os mascarados. Filipa, fazem o martir dos tolos, não é assim, belo máscara? Segundo máscara, elas comigo. Imagens mundanas, fugité. Vai-se primeiro máscara 3. Mas a conta do suspiram, três conspiram. Vai-se Fabiana, que horrível calor faz lá dentro. E tiram as maras e convescamos ao menos alguns instantes aqui no jardim. Frederico, parece-me ter achado Vossa Excelência um pouco pensativa. Sobreviria algum contratempo? Fabiana, não, tudo vai bem. Um pouco antes das 2 horas da noite, Dona Leonina sentirá a cabeça pesada e um sono irresistível, e acompanhar-me-á ao jardim para adormecer logo depois naquele caramanchão. Filipa, mas a explicação desse sono? Fabiana está encerrada nesta caixinha de pastilhas. Mostra a Filipa ao mim. Fabiana, o fim justifica os meios, além disso há de ser um sono de 1 ou 2 horas e nada mais. Frederico dormirá reclinada sobre o meu seio. Fabiana e despertará com o movimento da carruagem. A Filipa, mas pela tua parte, que tens feito insigne medrosa? Filipa, e nada? O comendador acha-se possuído da mais acerba melancolia e lança olhares fulminadores sobre o coronel Reinaldo, a quem supõe um rival preferido. Fabio, é melhor tornar-se-á, portanto, mais verossímil uma fuga do que um rapto. E o coronel Reinaldo receberá daqui a pouco uma carta que o fará adejar o baile inesperadamente, dando-me ocasião de fazer sobre ele recair as primeiras suspeitas do atentado, enquanto o senhor Frederico se pia a salvo. A Frederico, e a carruagem. Frederico já está no lugar determinado. Fabiano, cocheiro. Frederico, respondo por ele. Fabiana, tudo corre à medida dos nossos desejos. Até o velho roceiro teimou em não ficar para o baile. Frederico, coitado. Apenas acabou de jantar. Deitou a correr para resgatar antes que estecesse algum máscara. É um montanhês lá de Minas, que ainda tem medo de máscaras. Filipa, foi uma pena que não ficasse. Tomá-lo ia à minha conta a noite toda. Fabiana, digo que foi muito melhor que se tivesse ido embora. Senhor Frederico, embora. Que horas são? Cena 3, editar, é Fabiana, Filipa, Frederico e Anastácio, vestido de dominópreto. Os três põem as máscaras. Anastácio, é meia-noite. Filipa, que voz. Pareceu-me ouvir o sino grande beijo. Francisco de Pabola dando horas. Frederico, belo máscara, quem és tu? Fabiana, qual belo? Quem és tu, feio máscara? Anastácio, todos podem dizer o que foram, poucos o que são, nenhum o que há de vir a ser. O que fui não vos importa, o que eu sou agora acabastes de testemunhar, o cronômetro vivo que vos anuncia a hora que desejais saber, o que hei de ser ainda hoje? Vê-lois. Frederico Bravo, é um dominó que toca o sublime. Fabiana, mas estás me fazendo raiva, porque sou obrigada a reconhecer que és o primeiro máscara do baile. Anastácio, não te desconsoles, tu és a primeira máscara do mundo. Fabiana, senhor. Frederico, dando um passo dominó, confundes o espírito com o insulto. Anácio, às vezes, quando a verdade pode ser um insulto. Fabiana, Frederico, voltemos à sala. Este homem assusta-me. Filipa, tomando o braço de Frederico, venha, senhor Frederico, venha. Frederico, voltando a cabeça para trás e encontrar-nos-emos de novo, não. Vance Anastácio e seguindo-o a malgrado vosso, palavra de honra que sim. Cena 4, editar Mamorício e Hortênsia. A música toga uma valsa brilhante, movimento de máscaras. Anastácio, que tem ido até a escadaria, para, vendo do Maurício e Hortênsia volta, observa-os um momento à distância e retira-se para um dos lados até encobrir-se. Hortênsia, Maurício, meu amigo, Maurício, me fugir dessa multidão que me exaspera. Eu tenho a morte no coração. Hortênsia. Hortênsia, silêncio. Cuidado, olhando, talvez nos escutem. Maurício. Maurício, olhando, não. Estamos só, livres de todos, menos da desgraça. Sabes que recebi hoje uma carta em que o meu principal credor me previne de que amanhã, ao meio-dia, em ponto, se apresentará para receber 15 contos de réis ou para entregar-me à justiça, como um vil estelionatário. Pois ainda há pôr no meio da confusão e do tumulto. Uma voz soou a meus ouvidos e disse-me, amanhã ao meio-dia, Maurício. Hortênsia, e essa voz. Maurício, não sei de quem foi. Olhei e vi-me rodeado de máscaras. Ouvi zombarias e gargalhadas. Zombariam de mim. Rir-se-ão de mim, Hortênsia, ó. Isto é horrível. Estas músicas soam a meus ouvidos como um canto infernal. Este ruído me ensurdece. Eroso, eu endoenço. Hórcia. Dize-me uma palavra de esperança. Uma palavra que me faça aquecer essa ameaça sinistra. Amanhã ao meio-dia. Maurício. Hortênsia, a nossa situação tornou-se realmente grave. Leonina tem desde ontem tratado com azedume e até com desprezo ao comendador. Maurício, meu Deus. E que recurso em meu nos resta? Hortênsia, lancei mão do último. Acabo de expor a nossa filha às circunstâncias desesperadas em que nos achamos. Apelei para a sua generosidade. E conto vencer a sua repugnância. Pediu-me 10 minutos para refletir. E eu corro, porque é tempo de receber respostas a fim de comunicá-la já ao comendador. Maurício, sacrifício da vida inteira e da felicidade de Leonina. Oh, a vaidade. Eis aí as suas consequências. Hortênsia, nossa filha, há de ser feliz, eu te afianço. Maurício, não pareces mãe, Hortênsia? Hortênsia, Maurício, é a primeira vez que me maltratas. Maurício, ó, perdoa-me, eu não sei o que digo. Minha cabeça desgoverna, salva-me, Hortende. Hortênsia, sossega e confia em mim, mas onde encontrarei agora Leonina? Cena via editar a Maurício, Hortênsia e Anastácio, sempre de dominó. Anastácio meditando e a chorar junto à última janela da galeria. Vai-se, Maurício, esta voz? Quem é este máscara? Hortênsia, sabê-lo-emos depois, agora cumpre salvar-nos. O vai-se cena seis a editar a Maurício, só continua a música alegre. A música soa festiva e alegre. As luzes brilham. Admira-se em toda parte o lu-riqueza, o fausto e a magnificência do baile. Tudo isto partiu de mim, e eu sou mais pobre do que o último mendigo. Hoje a festa, que amanhã ao meio-dia a miséria e o opróbrio. Oh! E medroso do infortúnio que eu preparei por minhas mãos, aterrado pela ideia do mais justo castigo, no meio das músicas estridentes, do ruído da alegria, do movimento jubiloso de todos, eu, pai desnarado e mau, consinto que vão arrojar no abismo que cavei debaixo de meus pés. Minha filha!
Misericórdia, meu Deus!
Sou vil, sou ínfimo, desprezei meus parentes, reneguei a honra e a virtude, e ainda vou renegar minha filha. Sinto as ânsias do seu coração, vejo as lágrimas dos seus olhos, e ainda assim com as minhas mãos arrasto-a para o altar do sacrifício. Não, não. Não inscrime esta abominação. Este sacrilégio não há de realizar. Não quer, Dom? Não. Cena 7 é te editar em Maurício, que logo se retira. E Anastácio? Anastácio, é tarde. Leonina deixou-se vencer por sua mãe. Maurício, não. Não, não é tarde nunca para correr um pai salvar sua filha. Vai-se. Anastácio, vai, desgraçado. A obra é tua. Não tens, portanto, que maldizê-la, vai. Enxuga e esconde as tuas lágrimas, esmaga o teu coração e ri. E ri mil vezes aos olhos dessa sociedade mentirosa, em que quase todos são vítimas, e quase todos querem parecer triunfadores. Por que sociedade? Ali dentro daquelas salas há homens que soltam gargalhadas e que têm no seio o fogo do inferno. Há mulheres que se festejam e desejariam poder dilacerar-se. Há moças que se estão beijando e que têm vontade de morder-se. Ali dentro a inveja derrama veneno, a traição forja ciladas. A calúnia despedaça reputações, a corrupção se propaga, a hipocrisia triunfa, e melhor, e mais sublime que tudo isso, a miséria contradança e o calotismo dança a polca. Oh, que mundo do diabo! Sente passos que me vêm lá. É ela. A vai-se cena 8 e editar a Leonina só está lavrada a minha sentença. Meu Deus, não há mais riso para meus lábios, nem felicidade para o meu coração.
Má, para cara.
Não me deixes mais. Agora és o meu único recurso. A desgraça feriu meus pais. Um crime vergonhoso está a ponto de desonrá-los. Oh, não há que hesitar. É preciso que eu me sacrifique para salvá-los. Coragem. Há por aí tantas como eu vou ser. Mas, meu Deus, Múnimo. Uma vida inteira é muito. Oh, meu Deus, manda-me um anjo que me salve. Cena 9, editar Leonina e Henrique, ambos têm as máscaras nas mãos. Henrique, Leonina. Leonina, eu te pedia um anjo, meu Deus.
Endeual.
O amor às vezes é quase um anjo, porque o amor por tanto é todo cheio de influxo divino. Leone, eu amo. Leonina, não o diga. Agora é muito tarde para quem há tempo não quis ouvi-lo. Não é um anjo, meu primo. Para mim o senhor é um remorso. Eu estou no caso dos moribundos, que uma hora antes de expirar pefendão aqueles a quem devem entenderam Pernrique. Henrique e Leonina. Coragem. Nós seremos ainda felizes. Leonina, impossível. Henrique, a ideia do impossível é quase um sacrilégio. A esperança somente apaga na alma do ateu. Leonina, mas quando o próprio dever e o mesmo Deus ordenam o sacrifício de uma vida inteira. Quando para salvar seus pais o único recurso que tem uma pobre filha é aceitar a mão de um homem que dê detesta. Henrique, não diga mais.
Eu sei.
Eu adivinho tudo. O rubor de suas faces revela o que lhe parece um segredo e o que ninguém ignora. Leonina, vão condená-la a uma desventura eterna, e eu lhe oferecia no meu coração um altar de amor.
Leonina!
Leonine, para sentar-me nesse altar? Henrique, já que o sabe, lembre que eu precisaria fazer um degraona de meus pais. Um homem se apresenta para salvá-los. Atiro-me nos seus braços, não. Não abraço-me somente com a vação de meus pais. Henrique tem razão, é assim mesmo. O santo amor de filha que lhe aconselha tanta abnegação a engrandece ainda meus olhos. Tem razão, procede, como deve. Oh, vá filosofia que zombas do poder do ouro. Reconhece um tal poder e curva-te diante dele. Cá está o ouro comprando uma mulher. E uma mulher vendendo-se nobremente ao ouro por amor da virtude. Leonina, meu primo. Henrique, miserável orgulho de artista.
Ardite de vai essa palheta, essa mas com uns lória, com que sonhas incessantemente.
De que te vale o gênio?
Arsta?
Quem me dá um cofre de ouro por essa palheta, que me custou tu tantos anos de fadiga? Quem me dás um cofre de ouro pela glória de meus sonhos, pelo talento que me inflama?
Ó, esquimeras!
O glória é uma ilusão, ó, tal é nada. O gênio é a túnica de Nesso. O merecimento, a probidade, a sabedoria são mentiras. A soma grande verdade é o ouro. Cenas, hereditar Leonina, Henrique e Anastácio. Anastácio, blasfêmias. Há só uma grande verdade, Deus, e por Deus são verdades o gênio, o merecimento, a probidade e a sabedoria. Leonina, meu tio.
Henrique, salve-nos no tio.
Quem nos conciliou, quem nos animou com suaves esperanças, deve salvar-nos. Anastácio, e hei de salvá-los. Não saí de Minas para assistir ao casamento de minha sobrinha com o comendador Pereira. Leonina, que hei de fazer?
Ensine-me.
Anastácio resiste. Leonina, mas eu já dei o meu consentimento à minha mãe.
Anastácio resiste.
Henrique, ringa, ainda é tempo, vá retirar a sua palavra.
Leonina, é tarde.
Lê-los aí?
Anastácio e Henrique impõem as máscaras.
Henrique, lembre-se do nosso amor, minha prima.
Leonina, ó. E meu pai? E meu pai?
Anastácio resiste.
Vance Anastácio e Cena 11 editar Leonina Monelogício Pedereira, Fabiânico, Frederico Filipa, Reinaldo e Lúcia. Reinaldo festa sublime e inimitável. Mas foi o diabo. Apesar do meu disfarce, conheceram-me logo pelo arreganho militar. Pereira à parte, se eu fosse ministro da guerra, havia de reformar este coronel em cabo de esquadra. Tenho-lhe um ódio. Lúcia, só o senhor Maurício e Dona Hortência sabem dar bailes com tanta riqueza e tão apurado gosto. Leonina, parte como meu pai está sofrendo.
Meu pai.
Hortência, o esplendor da nossa festa é todo devido ao brilhante concurso que nos veio honrar. Pereira e eu sou o mais de todo e dentre todos os que vieram a ela. Fabiana bem o merece, se o é. Porém, Dona Hortência chamou-nos ao jardim com um ar de mistério que me vai dando o que pensar.
Hortência escolhia os nossos mais diletos amigos
para que fossem eles os primeiros a que eu tivesse o prazer de participar, que o senhor comendador Pereira fez-nos a honra de pedir Leonina em casamento, e que esta correspondeu como devia a tão notável distinção. Acei tão fanosa felicidade que o céu lhe destinou.
Vozes a parabéns.
Parabéns. Pereira, falta-me só receber a confirmação da minha dita da própria boca da formosa noiva. Maurício, momento. Devo dizer ainda uma palavra a Leonina, perdão. É o último conselho de um pai. Eleva Leonina para um lado, Hortência toma o outro lado da filha, ficando um pouco para trás. Minha filha, eu corri a época para impedir uma promessa fatal. E cheguei tarde, agora, porém, o momento é supremo. O teu sacrifício não impediria o meu infortúnio. Hortência e Leoniana, o comendador jurou-me que salvaria teu pai. Leonina. Maurício, a Leonina, no meio das maiores desgraças. A tua felicidade seria para mim a única e a mais doce consolação. Hortência, a Leonina, e amanhã a vergonha e a desonra. Maurício e a Leonina, consentir neste sacrifício fora um verdadeiro crime? Minha filha, não ousas falar. Falo eu, Hortência suspendendo Maurício e o estelionato Maurício. Salva teu pai, Leonina. Leonina, parte uau. Oh, é muito. Eu não posso mais, meu Deus, e cumprirei o meu dever. A Pereira, senhor, comendador, serei sua a desmaiar. Maurício, minha filha. Hortência, Leonina. Ela torna-se. Foi emoção. O excesso de prazer. Reinaldo, ela parte. Aquela conversa e este desmaio não podem ser de bom agouro para o novo. Pereira, minha senhora, eu vou dever-lhe a felicidade da minha vida. Leonina, senhor. Maurício, a parte, sou eu que sacrifico a pobre vítima. Fabiana, não poupemos o pudor da noiva. É uma impiedade martirizá-la assim. A Frederico vai tudo às mil maravilhas para nós. Frederico, Fabiana, só um estúpido cocomendador deixaria de compreender o que se está passando. Filipa, não esqueçamos o baile. Senhor comendador, Dona Leonina ainda não é sua. Pertence-nos durante esta noite. Voltemos ao baile. Eu estou louca por encontrar de novo o dominóprito. Já viram o famoso dominópro? Pereira, dizem-me que tem intrigado a todos, mas eu ainda não o vi. Nem ouvi, Lúcia nem eu, e ardo em desejos. Cena 12 era editar-lhe os precedentes e Anastácio. Anastácio, pois é ele aqui que sim. Vozes. Oh, ainda bem, ainda bem. Frederico, todos estamos sem máscara, tira também a tua. Anastácio ainda me assiste o direito de conservá-la no rosto. Hortência, sem dúvida, pelo menos até a hora da ceia. Frederico, desse modo é fácil exercer uma certa superioridade, porque conheces a nós todos e ninguém ainda pôde descobrir quem sejas. Anastácio, tanto melhor para mim. Mas quem vos disse que vos achais sem máscaras? Engano, senhores, todos estáis mascarados. Reinaldo, excelente. Pereira, pois atirando-nos as maras, dominó pretencioso. Anastácio, vós o do quereis? Vós e sim, sim. Filipa é um máscara singular. Quando todos falam em falsete, ele conversa em baixo profundo. Anastácio, do então, é Maier. A placidez do teu rosto é uma máscara. Tu tens na alma o desespero. Também não te devia chamar Maurício, porque o nome que te cabe é a fraqueza. Maurício, ó. Vozes impagável, impagal. Anastácio, Hortenha, a felicidade que os sententes é a tua máscara, porque o medo te oprime e o remorso te despedaça o coração. Também não te devias chamar Hortência, o nome que te assenta, é a vaidade. Maurício, senhor. Anastácio, Leonina, és a única que não trazes máscara, porque o teu pranto e a coaflição estão a todos dizendo que és uma vítima. Pereira, que pretende significar com isso, senhor dominó? Anastácio Comendador Pereira, a tua nobreza é uma máscara, porque tens tu mesmo consciências da tua nulidade. Também não te devia chamar Pereira, o nome que mereces é a fatuidade. Pereira é uma insolência. Frederico Al. É sublime. Anastácio Coronel Reinaldo. Reinaldo dispenso. Dispenso, absolutamente. Eu e minha filha queremos guardar o incógnito. Anda, Lúcia. Este dominó traz o diabo no corpo. Vai-se com Lúcia. Filipa, pois eu não o dispenso. Anastácio, pobre moça. Também a tua leviandade é um máscara, porque sofres tormentos incessantes. Não te devias chamar Filipa. O nome que te compete é a inveja. Fabiana é de Mesnoy. Anastácio Frederico, esse alegre estouvamento que ostentas é uma máscara, porque a tua alma está enregelada pelo egoísmo e o teu coração ressecado pela prática dos vícios. Não te devias chamar Frederico. O nome que te assenta é a libertinagem. Frederico A. Ah! É incomparável palavra de honra. Anastácio, o teu agrado, a tua afabilidade, a tolhaneza são uma triple máxima, Fabiana. Porque no teu espírito refervem negras ideias, não devias chamar Fabiana o nome. Que te define é a traição. Fabiana miserável. Pereira e deixaremos assim impunes tantos insultos. Maurício avançando um passando um protegido pela máscara e pelo indulto da hospitalidade, acabasse de injuriar a todos nós, perdeste portanto os teus direitos, e me impuseste o dever de arrancar-te essa máscara, e de mostrar o teu rosto aos olhos. E quer arrancar-lhe a máscara, e Anastácio suspende-lhe o braço. Anastácio a Maurício em amanhã, ao meio de a Maurício. Maurício o... Deixa cair o braço Hortência, este homem é um atrevido, e como tal deve ser expulso da nossa casa. Anastácio leva Maurício para um lado. Anastácio a Maurício, a nós mos entrar de novo na sala do baile, e tua mulher aceitará sem dúvida o meu braço. Maurício, aterrador, senhores, é um amigo. Zombou de todos nós. Mas não houve ofensa, é um amigo. Tornemos ao baile. Fabiana, como? Depois dos insultos que nos dirigiu, Maurício é um amigo, já disse. Respondo por ele, e a prova é que Hortência vai tomar-lhe o braço. Hortência, eu. Nunca, Maurício, a Hortência tremendo, toma-lhe o braço, Hortência. Hortência tomando o braço de Anastácio, meu Deus. Vão se retirando. Frederico dando o braço a Fabiana, hora e meia. Fabiana, vamos. Avance cena 3 e editar é Filipa e logo Henrique. Filipa olhando em torno a hora e meia. E alguém me falta. Henrique, aparecendo hora e meia. E Filipa, no momento terrível, se aproxima. Um leve descuido poderia ser nos fatal. Cuidado. Henrique, eu velo. Filipa à parte, apertando-lhe a mão e o triunfo. Vão-se cena 14 e editar Reinaldo e Lúcia. Lúcia, meu paidezinho, isto é intolerável. É voltante. Reinaldo, que queres, minha filha? O primeiro dever do soldado é a obediência, e principalmente agora que, segundo corra, estamos em vésperas de promoção. O negócio é necessariamente muito grave, a carta do oficial do gabinete do ministro, e tão atrapalhado escreveu que quase lhe desconhecia a letra. Lucinho, a meu paizinho, tomara eu que caia este ministério. Reinaldo olha, ele está por teias de aranhas, e ao primeiro vento, vai-se como um passarinho, mas enquanto se demora no poleiro, é preciso não faltar-lhe com as continências devidas. Às 2 horas devo estar em casa do ministro. Tenho apenas tempo de deixar-te em casa e de ir apresentar-me à sua excelência. Há negócio grave. Há negócios grave. Vamos, Lúcia. Ai. Cá para mim não há ministro que valha um baile. Reinaldo e saindo com a filha, não digo o contrário. Porém, que remédio? Vamos aqui. Adeus, minhas contradanças. Lúcia, adeus, minhas boas valsas. Vão-se cena 15 entre ele e Frederico, scald massa e com uma capa no braço. Lá se foi o coronel, e ao menos durante o resto da noite carregará com a responsabilidade do rap de Leonina. É chegada a hora, cumpre abrir o portão para facilitar a retirada. Faz o que diz o, que doce peso vou carregar sobre os meus ombros. Que moça encantadora, eu noite de embriaguez e que bela herança a esperar. Se Dona Fabiana se lembrasse de dar a comer uma boa dose de pastilhas ao tio e padrinho da minha noiva. É tempo de esconder-me. É célebre. Parece-me que a despeito de todo este meu entusiasmo, estou começando a recear as consequências deste passo. Que puerilidade! Vou ocultar-me entre jasmins para roubar uma rosa.
Oculto dos porcatamãs do Chamacina 16, Seixa e Frederico.
Oculto, Fabiana e Leonina. Fabiana, venha. O ar da noite e o aroma das flores hão de fazer-lhe bem.
Leonina, cabestas, apesa-me horrivelmente.
Como que os olhos se vão fechando?
Fabiana é um incômodo passageiro. Havia de ser a emoção que lhe causou o pedido do casamento.
Leonina, não. Mas é impossível resistir ao sono que sinto. Eu vou retirar-me para o meu quarto.
Fabiana, não faça tal. O calor aumentaria este pequeno incômodo.
Olhe, descanse zens ao pé de mim, no banco do caramanchão.
Leonina, é melhor que eu me vá deitar.
Não posso, quero dormir.
Fabiana, e puxando-a, venha. Eu me sentarei a seu lado.
Leonina, excedendo-o.
É demais. Fabiana, venha.
Fleva para o banco do caramanchão.
Leonina, reclina-se sobre Fabiana.
Leonina, pesam-me os olhos.
Ah!
Se eu dorme.
Acorde, Biana, sim. Descanse, esta arragem suave que sopra lhe fará bem. Durma.
No meio das flores, como um anjo, Dona Leonina.
Minha boa Leoniga, Dona Leonina.
Qual?
Dorme profundamente.
Bem, a hora da ceia deixa o jardim em solidão. Eu tinha calculado com isso, mas é preciso não perder um instante.
Psiu!
É tempo! Frederico, aparecendo a pronto, dê-me esse precioso tesouro.
Fabiana, espere, atemos-lhe primeiro este lenço na boca.
Podia por acaso despertar, e se gritasse ficaríamos perdidos.
Atam o lenço, Frederico, sim.
Mas não magoemos estes lábios de rosa.
Fabiana, como já está zeloso da sua noiva.
Ele o atado de leve, mas ao primeiro movimento aperte com força o nó.
Frederico, eide.
Durante 15 dias, ser o mais apaixonado e constante dos maridos.
E tomando com cuidado Leonina nos braços, Fabiana, e enfim.
Ela aí,
Frederico, Leonina.
És minha.
Cena 17, editar Fabiana, Frederico, Anastácio e Henrique.
Anastácio ainda não.
Fabiana, ó.
Frederico, descansando Leonina no banco e avançando com um punhal sempre ele.
Miserável, morre.
Ferindo Henrique, suspendendo o golpe, assassino.
Somos dois.
Subjuga Frederico Anastácio e arrancando a máscara de Fabiana, ela a traição.
O mesmo a Frederico Eilo,
a libertinagem.
Infames, fugi.
Vance Fabiana e Frederico.
Anastácio e Henrique correm a Leonina.
Este sono é sinistro.
Henri e Leonina.
Meu Deus.
Permite que nós a salvemos.
Fim do quadro.